alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. Hoje, nós estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Rosana. Ela é secretária municipal de saúde de Campo Grande. E doutora, nós temos aí as doenças respiratórias, que elas representam um dos principais desafios para a saúde pública do Brasil. Exatamente. Que não é diferente aqui em Campo Grande. A gente vê principalmente hoje uma das principais buscas por atendimento da população é relacionado aí à questão das doenças respiratórias. Como que a senhora, quais os sintomas principais associados a infecções dos vírus, por vírus respiratórios, doutora?
Inicialmente, as pessoas muitas vezes elas começam com mal-estar. Os pacientes costumam nos dizer, eu tô com uma ronzeira mal identificada. Aquilo lá vai evoluindo, muitas vezes a pessoa pode apresentar febre, o nariz começa a ficar obstruído, entupido, com secreção ou não. Certo? Dor de cabeça, pode ter dor atrás dos olhos. Isso são alguns sinais de virose. Algumas, principalmente as crianças, além disso, elas podem apresentar algumas pintinhas vermelhas no corpo, que é o que a gente chama do exantema. Os vírus também causam isso. Então, ficar atento para isso. A infecção viral, não necessariamente ela tem que ser tratada com antibiótico, porque é um vírus. O vírus, como eu falei, é o sistema imunológico que vai combater. Então, nesses sintomas, tentar hidratar bem e alimentar. Se isso persistir, é sinal que pode ter uma infecção concomitante por algum tipo de bactéria. E aí, como eu falei dos sinais de alarme, né? Uma febre mais persistente, uma piora do estado clínico, aí procurar assistência médica, onde será analisado, avaliado e prescrito ou não um antibiótico. E os idosos, a mesma coisa.
Doutora, falar de uma coisa que ainda é muito delicada ainda na nossa sociedade, que antes era comum e hoje passou a ser um fato que acaba, deixou de ser pauta aí na vida das famílias, que antes era um evento, né? Você levar as pessoas para vacinar, para se precaverem de certas doenças. Antes, toda a família ficava esperando por aquele momento da vacina, já se preparava, dava aquele remedinho antes para a criança, para não ter febre, a dipirona, né? Para evitar os sintomas. E hoje a gente vê que isso tá deixando de ser uma coisa recorrente. Por quê, doutora? Assim, para a gente falar, né, para nossa população, a importância de vacinar para prevenir doenças e até mesmo prevenir o óbito.
Exatamente. Isso, se a gente for observar, Regiane, desde 2014, 2015, nós começamos a observar esse fenômeno no nosso país, porque antes disso, as pessoas realmente vacinavam mais. Então, a gente percebeu uma diminuição da procura de vacinas, ou seja, já mais de uma década. Aí veio a Covid. Quando veio a Covid, as pessoas ficaram até desesperadas. Foi uma época em que nós conseguimos índice de vacinação, principalmente nos idosos, de 100%, né? 98%, 99%. Ou seja, elas procuraram, elas acreditaram na vacina. Porém, passou-se um tempo, nós percebemos que novamente a população começou a ter um descrédito em relação às vacinas. Por que esse descrédito? Sejam por questões das fake news, sejam por questões que muitos acreditam, olha, eu me alimento bem, eu me cuido bem, então eu não preciso vacinar. E como eu disse a você, os vírus, eles estão entre nós, isso é muito comum, ainda mais hoje em dia, que tem várias viagens. Então, o vírus, ele está lá. Por mais que seu organismo, ele esteja bem, você é uma pessoa saudável, pode ser que naquele momento, aquele vírus, ele está com uma virulência maior, o mesmo vírus. E você adquirir aquela doença e seu sistema imunológico não está tão preparado e pode causar uma doença mais grave. Então, o que é muito importante que a população tenha consciência? Essas vacinas são vacinas que já foram estudadas há muito tempo, são vacinas seguras, tá? E é muito importante porque elas vão prevenir. Muitas vezes, elas não previnem a doença, mas previnem a forma grave. Eu gosto muito do exemplo da tuberculose. A vacina da tuberculose, nós conseguimos erradicar a forma grave da tuberculose, que era uma forma que comprometia o cérebro, os ossos, que a pessoa ficava com aquela doença crônica, uma catástrofe. Hoje, né, com a BCG, que nós fizemos Criancinha Nasceu Já Se Faz, nós não temos mais isso no nosso país. Alguém pode ter uma tuberculose pulmonar? Pode, mas comparado com uma tuberculose cerebral e óssea, nossa, isso é um um ganho da medicina. Sarampo, a vacina, ela bloqueia, você não vai ter nenhuma doença. E o sarampo, pessoas nem lembram mais o que que é.
Nem lembra.
Mas o que trazia de coisas ruins. Poliomielite, quantas e quantas pessoas ficaram com deficiência por conta que não tinha vacina na época, e nós temos. A influenza, a influenza eu tenho que vacinar todo ano. É porque cada um tem uma forma do sistema imunológico. E é importante, principalmente as criancinhas e os idosos vacinarem. Não vai prevenir que tenha doença, mas com certeza vai evitar que tenha uma doença grave e, consequentemente, o óbito.
E isso as pessoas precisam entender, né, doutora? E que a gripe sempre esteve presente no nosso dia a dia, desde quando...
Já teve pandemia, já dizimou muita população.
Já dizimou
antes de Cristo.
É. Então, é uma conscientização, né, doutora? Isso ajuda tanto a pessoa como o sistema de saúde também. Porque às vezes o sistema de saúde deixa de atender algum caso que é importante por conta da superlotação, principalmente relacionada aos vírus respiratórios.
Eu falo assim que a saúde pública não é porque eu tenho o privilégio de ter uma alimentação adequada, de ter uma casa limpa, né? E todas essas situações que eu não vou fazer a vacina, porque eu vivo em sociedade. Eu tenho contato com todas as pessoas. E a partir do momento que eu me vacino, eu vou evitar de ter uma doença e transmitir por um outro que muitas vezes, para mim, aquilo vai ser super leve. Mas para uma criança desnutrida, para um idoso já com comorbidade, aquilo pode ser fatal. Então não é pensar na gente, a gente tem que pensar na sociedade como um todo. A vacina, ela não é só no indivíduo. E a partir do momento que eu me vacino, eu vou estar protegendo os outros também.
E nós aqui na Rádio Aleme estamos conversando com a secretária municipal de saúde, a doutora Rosana. Doutora, ainda existem muitos mitos relacionados aos vírus respiratórios?
Sim, o pessoal estava até me relembrando, né? Um que é muito importante, eu até pego isso em alguns pacientes, alguns conhecidos, em relação à influenza. Eles acreditam que se vacinando vai ter a gripe. O que que acontece? O vírus que está na vacina é um vírus morto. Ele não vai causar a doença. Ele causa uma reação inflamatória, por isso que muitas vezes as pessoas têm um mal-estar no dia que faz, uma dorzinha no local da aplicação, mas não é a gripe. Também a resposta imunológica, ela demora em torno de uns 15 dias. E nada impede que você vacinou hoje, você já estava com o vírus, né, que a gente fala uns sintomas prodrômicos, e dali no dia posterior, ou 2 a 3 dias, você apresente os sintomas, porque você já estava contaminado pelo vírus e o seu sistema imunológico ainda não deu tempo de produzir os anticorpos, aí você fica gripado. Ela não causa gripe, certo? Outro também que estavam me lembrando é usar antibiótico para vírus. Antibiótico, olha o nome, antibiótico. Ele mata bactérias. E a principal causa das doenças respiratórias são os vírus. Por isso que eu repito, o que que é importante? É a dipirona. A dipirona excelente remédio, porque na febre, aquele mal-estar, tira aquele mal-estar, aí a pessoa, ela consegue se alimentar, ela consegue se hidratar e isso vai ter essa recuperação.
Existe também um mito, né, doutora?
Qual?
Porque, olha, a minha sogra, ela toma vacina e ela não quer ficar gripada, sabe? Ela não quer. Aí ela fala, mas essa vacina não valeu nada porque eu já tô gripada. Então existe esse mito. Aí a gente explica que não é por isso. Vai tomar vacina, mas isso não vai te impedir de pegar o vírus da gripe. O que vai acontecer? O vírus vai ser um pouco menos
é
forte,
mesmo,
né?
Menos forte, ele vai se proliferar menos, né? O seu sistema imunológico vai conseguir te defender.
E, doutora, ainda aquelas medidas de sempre, lavar a mão, álcool gel, usar máscara, evitar aglomeração, são essas ainda uma das principais medidas de prevenção de propagação dessa doença.
Sempre será, né? E a Covid mostrou isso pra gente, ou seja, nós aprendemos de uma forma muito dolorida em relação aos vírus respiratórios, por isso que há momentos que eu fico até espantada, porque assim, nós deveríamos incorporar na nossa cultura, olha, eu acordei com mal-estar, o nariz obstruído, é colocar máscara, como acontece na Ásia. Se você colocou a máscara, você não vai transmitir para outra pessoa, né, e isso já vai cessar. O que que ocorre? As pessoas, elas têm esses sintomas, ou por vergonha, né, ou porque não tem o dispositivo próximo, não usa, então isso só vai disseminar mais ainda o vírus no ambiente e as pessoas ficarão contaminadas. Lavar as mãos. Chegou em casa, é a primeira coisa que nós devemos fazer, porque nossa mão a gente pega em tudo. E algo que é muito importante, eu sempre falo em todas as entrevistas. Nós estamos vivendo um momento, principalmente as nossas criancinhas. Como eu expliquei, o sistema imunológico ele vai demorar até 2 anos para estar muito bem. Só que nós estamos observando hoje crianças recém-nascidas, não tem nem 6 meses. As mães levam nos shoppings, levam em supermercados. Eu até entendo, muitas vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, mas precisamos evitar isso. Muitas vezes a gente encontra, eu mesma, em supermercados, tá a mãe, outro filho e o marido. Não leve essas crianças nesses locais. Esses locais, ele tá cheio de vírus e outras situações. Então, essa cultura também tem que voltar. Eu lembro na época dos avós, né, que a criança até a visita era um pouco restrita, mas é justamente por isso, porque o sistema imunológico não tá bom ainda.
Existe, né? Eu, quando tive meu filho, ainda demorei 40 dias para receber uma visita.
Exatamente.
Porque eu ficava com medo.
Mas certíssimo, né? Certíssimo.
Então, doutora, e principalmente em relação às políticas públicas, como elas podem ser fortalecidas ou criadas para melhorar esse diagnóstico precoce das doenças e também o tratamento e a gente aí auxiliar também o sistema de saúde aqui da capital?
Principal, a educação, como eu falei, que é a prevenção, né, e a promoção da saúde. Então, nós estamos não só com alguns programas na unidade de saúde da família, as orientações, mas também nas escolas. Nós temos grupos inseridos nessas escolas e fazem todas essas orientações de prevenção. Além disso, algo que é muito importante, que a Covid nos ensinou também, é a vigilância epidemiológica. Hoje, em Campo Grande, nós sabemos, tanto é que quando nós fizemos o decreto, né, devido à síndrome respiratória, não é que nós antecipamos o Brasil. Eu tive até uma reunião com o próprio ministro e já sabia que o que estava circulando mais era a influenza, notadamente a influenza A, porque nós fazemos essas vigilâncias, tanto a vigilância de síndrome gripal e a vigilância de toda a síndrome respiratória. O que, que é essa vigilância? É todos os pacientes aqui em Campo Grande que tem uma síndrome respiratória grave, ou seja, teve uma pneumonia que ele precisou internar, nós fazemos as sorologias. Nós conseguimos identificar os vírus identificáveis, sejam Covid, seja todos aqueles outros que você falou, tá? E isso é muito importante, porque é a partir desse vírus circulante que a gente vai fazer a vacina para o próximo ano. Além disso, nós temos a vigilância de síndrome gripal. Todo mundo que tem um sintoma leve, nariz obstruído, uma dorzinha de cabeça, não é aquela, vamos falar, não é uma gripe muito forte, nem tá com a pneumonia, nós escolhemos alguns aleatoriamente para fazer essas sorologia. Então, a gente identifica qual que é o vírus que está circulando. Então, isso é muito importante em saúde pública, porque nós conseguimos inferir, dar alerta à população, né, todos os cuidados, o próprio manejo, né, clínico. Então, isso é muito importante em termos de saúde pública. Temos toda essa rede.
E a gente tem percebido também a questão de qualificação dos profissionais, né, doutora? Para poder fazer essa identificação, que começa lá na base com os agentes comunitários de saúde, que já vão na sua casa, já te orientam. A gente percebe uma atenção em relação a isso por parte da Secretaria de Saúde.
É isso mesmo. Além de toda essa orientação, a capacitação, que ela é contínua dos nossos profissionais, sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, isso aí é continuamente. Então, nós investimos muito nisso.
Doutora, eu vou agradecer a sua participação aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, para levar informações para a nossa população de Campo Grande sobre a saúde pública, para unir esforços, né? Poder público, estadual, municipal, sociedade, para a gente ter aí um sistema de saúde que possa atender a todos com qualidade. E é a partir daí, né? Se a gente previne em casa, a gente ajuda que outras pessoas recebam outros atendimentos mais prioritários.
Exatamente. E lembrar que muitas vezes, né, nós, seres humanos, achamos que sempre a responsabilidade é do outro. E o Sistema Único de Saúde, ele é grandioso, porque ele traz a questão do autocuidado. Como eu falei para você, a partir do momento que eu faço uma vacina em mim, eu estou protegendo o outro, eu estou protegendo a sociedade. Então, é nossa responsabilidade, enquanto indivíduos, nos cuidar. Não só ter uma vida, no máximo possível, saudável, mas também prestar atenção nos outros.
Doutora, em nome, então, da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a sua participação. Fica o convite para a senhora retornar outras vezes, para a gente falar de outros assuntos importantes que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. A gente tem acompanhado pela imprensa, vários trabalhos que estão contribuindo aí para evitar doenças e também prevenir e conscientizar a nossa população.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
E o programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar essa edição do programa Vida Saudável durante toda a programação aqui da Rádio Alemes e também pelo site www.al.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.